senhores passageiros, está no ar o podcast Nômade.
Olá, meu querido passageiro. Olá, minha querida passageira. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nômade, toda segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Aqui quem vos fala é o Heitor Alves, o seu host nômade favorito, e esse é o episódio de número 89. Nesse episódio, eu vou receber o Olinto e a Rafaela, que eles são cicloturistas e são nômades há muito tempo, e eles vêm conversar um pouco sobre essa prática, essa modalidade de viagem, e também um pouquinho sobre boas práticas no relacionamento, porque antes de conversar com eles, estudando o casal, eu senti uma energia tão boa, eu senti que eles aparentemente são um casal tão legais, assim, que eu digo, poxa, eu queria trazer um pouco disso também para as pessoas que escutam, né, porque a gente sabe, a gente que viaja, a gente que, as pessoas que escutam também o podcast Nômade, já estão habituadas que problemas emocionais andam sempre em conjunto, né, na viagem, todo mundo carrega os seus problemas. Eu acho muito bom quando a gente encontra pessoas que aparentemente tem uma energia boa e acredito que podem compartilhar coisas boas com a audiência do podcast. Quero agradecer a você que me escuta toda semana, que interage, e a você que me apoia financeiramente através da campanha de financiamento coletivo do Podcast Nômade no Apoia-se. Então, se você gosta do meu trabalho, se você quer ver ele crescer, se você acha que aprende, né, com esses podcasts e quer ver esse podcast prosperar, considere virar meu patrão ou minha patroa em apoia.se/podcastnômade. Agora sim, sem mais delongas, vamos conhecer o Olinto e a Rafaela.
Eu sou a Rafaela Asprino.
Eu sou o Antônio Olinto.
Bom, a gente está estacionado agora, nesse momento, em Heliodora, no sul de Minas Gerais, num sítio de amigos, né? A gente tem trabalhado com a divulgação do cicloturismo no Brasil. Nós vivemos num motorhome, mas a nossa viagem mesmo é a bicicleta.
É, a gente vai para uma região, pesquisa ela e escreve um guia, vamos supor. Aí depois vai para outra região, a gente fica parado escrevendo ele, né? Editando, diagramando e tudo mais. Aí depois divulga ele, faz palestra e tudo mais, tá? Aí depois chega um dia que você quer tirar férias. Bom, aí a gente está viajando. Como é que a gente faz isso? A gente deixa o motorhome, pega a bicicleta e sai viajar de bicicleta. Então o motorhome para nós é a nossa casa. Só que ela tem roda, sai andando, vai pra lá, vai pra cá. É
assim. A gente pode mudar de quintal com frequência, né?
Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Mas toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Eu vivo no mundo com medo do mundo me atropelar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. E o mundo, por ser redondo, tem por destino embolar. Toda vez que eu dou.
Pois bem, sejam muito bem-vindos. Ouvindo aqui o Olinto, eu pensei nos batedores medievais. Vocês parecem ser batedores de, assim, sabe? Tipo aquela coisa do batedor, né? Que ele ia antes, conhecia o terreno para depois ou trazer alguma mensagem, enfim, né? Fazer alguma ação mais estratégica. Vocês fazem esse mapeamento, né? E depois vendem, divulgam material e ajudam outras pessoas que querem conhecer também. E eu estou muito empolgado de recebê-los porque vira e mexe, expressão bem pernambucana, né? Eu me deparo com um outro nômade e eu gosto, assim, quando são pessoas que já estão há mais de 5 anos viajando, há mais de 10 anos, e estudando o material de vocês, eu me dei conta de que vocês estão praticamente, principalmente o Olinto, né? A Rafaela entrou um pouco depois, vocês estão praticamente, o que eu tenho de vida, vocês têm de estrada. E eu fiquei assim, para quem já escuta o Podcast Nômade, a Maria, que é minha companheira, ela é uma integrante invisível desse podcast. Quando eu estava preparando a pauta de vocês, eu disse, Maria, vem ver as pessoas que eu vou conversar nesses próximos dias, assim. E a gente ficou ali deslumbrado vendo o material de vocês e eu me sinto muito honrado. Então, é isso, vamos conversar sobre relacionamentos e cicloturismo. Eu queria primeiro revelar para vocês, eu não entendo nada de cicloturismo, gosto de pedalar, mas a Maria não, ela cai, e aí eu não consigo ter uma rotina de pedalada com ela. Ela nunca aprendeu a andar de bicicleta, e, enfim, acabou que eu pago pato com isso. Bom, por causa disso, eu não tenho muita experiência com cicloturismo, eu queria começar entendendo, né? Assim, antes disso, só um pequeno detalhe para a gente começar. De onde vocês são e qual é a formação profissional de vocês? E daí para frente a gente começa a falar de cicloturismo.
Bom, eu sou do interior de São Paulo, cidade bem pequenininha. E eu fui estudar em Curitiba, eu formei em Direito, e aí eu acabei fazendo a volta ao mundo de bicicleta depois de formado. E agora, desde então, eu nunca mais tive residência fixa, praticamente.
Bom, eu nasci em São Paulo, capital, estudei no interior de São Paulo, mas a minha vida até os 33 anos foi São Paulo, capital. Estudei arquitetura, no caso, em Bauru.
Excelente. Olinto, só uma curiosidade para a gente revelar para a audiência, né, do podcast, não. Podia dizer para os fãs, mas quem sou eu para ter fã? Uma curiosidade, quando foi que você começou a dar essa volta ao mundo?
Então, primeira coisa, eu quero cumprimentar toda a sua audiência, porque, meu, quem busca por esse tipo de coisa, meu, só pode ser gente boa, né, cara? Porque a gente gosta, a gente é fascinado por isso. E agora, acredita só, quando eu voltei da volta ao mundo, que eu passei a morar no motorhome, não tinha com quem conversar isso. E agora, que legal, tem um programa só disso. Mas em 1992, eu comprei uma bicicleta para ver se eu perdi a barriga, sabe? Eu era um jovem advogado lá em Curitiba e tava muita responsabilidade, eu não gostava de fazer academia, comprei uma bicicleta para ver se perdi a barriga. Um ano depois, eu tinha vendido tudo que eu tinha, as poucas coisas que eu tinha, e comprei uma passagem de ida para a Europa. Isso foi em 1993. E aí eu fiz a volta ao mundo de bicicleta, meio que sem saber o que era tudo isso, e voltei 3 anos e meio depois para o Brasil. Aí eu fiquei um ano escrevendo um livro, e depois de um ano eu passei a morar no motorhome, e assim até hoje.
É isso, foi em 98 já, né? Você entrou no primeiro motorhome.
Bom, eu acredito que com tanto tempo pedalando, a barriga se perdeu. Rafaela, e a barriga dele hoje em dia tá top? Tá? Acredito que pedalar do jeito que vocês pedalam.
Olha, é complicado,
isso é uma mentira,
viu?
Desgraçado,
é complicado, viu? Porque o cicloturismo
é um mito
do cicloturismo, porque, na verdade, são duas coisas, né? É o esporte, mas é a alimentação. Então, sempre que a gente se descuida um pouco da alimentação, a gente acaba ganhando peso, né? E durante a viagem, muitas vezes a gente ganha peso porque, por exemplo, imagina se você fosse viajar aí pela tua região, todo mundo ia te oferecer comida. Ô, meu filho, vem aqui tomar um café, tem um bolinho, não é assim? E aí você pedala, mas você come.
Uma manteiguinha de garrafa.
Eita.
O costume.
Muito bom.
Então, é bem complicado esse equilíbrio, assim, de você imaginar que só o exercício vai te dá a forma, sim, ele vai te dar saúde, né, se você fizer de forma adequada, mas emagrecer mesmo, aí precisa um pouquinho mais, precisa fechar a boca mesmo.
Excelente. Então, e tem uma outra coisa, que é a visão, né, que as pessoas têm, né, eu fiz a volta ao mundo, né, de bicicleta, quase 50 mil quilômetros pedalados, agora, não é por isso que eu sou um atleta, e eu nunca fui um atleta, a visão de atleta que a gente tem hoje em dia é muito estranha. Porque os atletas de hoje, muitas vezes, não são nem saudáveis. São pessoas que vão ao último das forças e se desgastam demasiadamente. Uhum. Então, e isso não é mais receita de saúde, tá? Agora, por outro lado, assim, tipo o cara que fala, não, eu adoro esporte, eu assino ESPN Brasil, Sports TV, e fica só vendo coisa na televisão. O esporte, ele devia estar junto com quase tudo no dia a dia, porque a nossa vida moderna é muito sedentária. Então, mesmo se você não gosta de esporte, ou gosta de esporte, seja o que for, você tem que praticar alguma coisa no teu dia a dia. Porque é para compensar o sedentarismo da vida. E agora vem uma coisa interessante. Em qualquer formato de nômade, se você está num motorhome, está num barco, mesmo está andando só de mochila, se você não pratica alguma coisa de exercício físico durante o teu dia, a tua tendência é ficar cada vez mais cansado, mais fraco. E aí quando você coloca as vantagens em termos de mobilidade que a bicicleta proporciona, pronto, aí você tem uma máquina fabulosa junto com você. Você tem um barco, mas tem uma bicicleta, você pode assim, conhecer em terra as coisas. Se você tem um motorhome e uma bicicleta, você vai até a cidade e volta, você faz pequenas assim, aventuras em terrenos que o teu motorhome não entraria. Então, ajuda muito no equilíbrio do dia a dia e da viagem. Talvez isso seja o grande lance que a gente tenta mostrar lá no nosso canal do YouTube, em todos os livros nossos, né? A gente realmente acredita na capacidade que as pessoas têm de fazer grandes coisas, fisicamente falando, mesmo não sendo atletas.
Maravilha.
E sendo barrigudas, eventualmente.
Muito bom, muito bom. Pois bem, eu, de 2 anos para cá, eu tenho me habituado a correr e eu sempre penso no exercício como uma boa experiência na velhice, né? Porque à medida que você se exercita, você preserva massa muscular, que diz respeito à sustentabilidade, ao transporte de substâncias pelo corpo, né? Enfim, a circulação, a boa circulação. Então, eu acho maravilhoso ouvir isso de vocês que, no meu ponto de vista, são atletas. Para mim, vocês são. Mas, antes da gente se adentrar até no tecniquês mesmo dessa esfera, eu queria começar pelo começo, porque nem todo mundo que escuta o Podcast Nômade é empreendedor, ou tem um motorhome, ou é freelancer, né? Existem vários tipos de viajante. E eu acho que cicloturistas, vocês são dos primeiros, assim, não são os primeiros. Eu tive a oportunidade de conversar com uma moça chamada Dora, que era de Recife, inclusive, e está grávida e pedalou do Rio e engravidou, enfim, uma história muito louca. Mas vocês são, assim, cicloturistas são poucos que aparecem por aqui. E eu queria começar por esse detalhe: o que é o cicloturismo? Vamos começar por aí e depois a gente vai se aprofundando nas especificidades dessa esfera.
Bom, isso daí o que é, né? Você está pedindo um conceito. Para você ter uma ideia, eu já fiz até curso de faculdade, de pós-graduação, para falar sobre isso, tá? Pode virar uma coisa super complexa aqui, a nossa conversa. Mas eu não queria, e não precisa ir tão fundo assim, né? Tem livro, a gente escreveu um livro sobre isso, para curso de pós-graduação mesmo, né? Mas o fato é o seguinte, pensa de uma forma bem simples. Cicloturismo é você viajar de bicicleta. Não é fazer um passeio de bicicleta, mas é você viajar. Quando você faz um passeio, você subentende uma coisa pequena. Quando você viaja, você subentende uma coisa grande. É mais ou menos isso. E isso tem incríveis características. Incríveis. Porque, assim, quando você começa a viajar de bicicleta, você começa a ficar cada vez mais forte. Você resgata aquele atleta. Não atleta, mas aquela potencialidade que você tem como um ser humano comum, que todo mundo tem. Que você, assim, simplesmente perdeu nessa vida moderna. Você fica muito forte. Isso é uma característica inata. Depois, você não gasta com ônibus. Eu, por exemplo, na volta ao mundo, eu sempre acampava. E eu tinha um fogareiro, eu cozinhava. Então, eu gastava muito pouco, absurdamente. Para fazer a volta ao mundo de bicicleta, eu gastei $10,000. Que é o preço de um carro 1.000 hoje em dia. Nem dá para comprar isso, talvez. Agora, uma outra característica que provavelmente você vai associar muito às suas corridas, é que quando você está correndo numa mar, assim, é bom que você tenha um ritmo, certo? Na bicicleta é a mesma coisa, só que você vai pedalando você vai revolvendo a bicicleta, vai revolvendo, isso te induz a meditação, isso te induz a introspecção, isso é fantástico, você começa a fazer uma viagem externa, mas interna também, você aprende muito com isso. E é claro, tem uma coisa muito especial de viajar de bicicleta que você raramente vai encontrar em outro veículo. Mesmo motorhome, mesmo se for a pé, né? Eu lembro direitinho quando eu estava em frente à Torre Eiffel, eu cheguei lá depois de passar Portugal, Espanha, já tinha mais de 2 mil, sei lá, 3 mil quilômetros, 6 mil quilômetros quase. Eu cheguei lá e tinha 5 parisienses falando comigo. Eles puxaram conversa comigo, porque eu cheguei com a bicicleta toda carregada. Então, eles perguntavam quantas marchas tinha, de onde que eu vinha e tudo mais. Se eu tivesse feito todo esse circuito a pé, as pessoas não me reconheceriam como um grande viajante. Eles não saberiam se eu vim lá da rodoviária, da ferroviária, Gare de Lyon, ou o quê. Como eu vinha de bicicleta carregada, tinha aquele charme, atraía as pessoas. E assim, a bicicleta é muito vulnerável. Você não está num 4x4 snob, gigante. Entendeu? As pessoas não têm vergonha de vir perguntar as coisas para você. Você está sempre vulnerável. Então, isso gera algo extra na viagem. Porque o âmago da viagem, que nem... Eu não estava conhecendo só a Torre Eiffel, eu estava conhecendo o parisiense naquele momento. E as pessoas são mais que os lugares. E isso que é o mais difícil numa viagem. Se você vai com o teu cartão de crédito, com o teu carro, você só se relaciona com gerente de hotel, né? Com o cara da portaria, e paga e acabou, você não precisa nem falar a língua do país. Agora, você vai assim com bicicleta, você é obrigado a se relacionar. Isso enriquece a viagem, isso é fascinante. Então, essas são as características de você viajar de bicicleta.
Maravilha. E a senhorita Rafaela, quais são as suas experiências, assim, as suas ponderações sobre isso que o Linto trouxe?
Bom, normalmente eu concordo muito com ele nisso aí, né?
Ah, a experiência é, difícil, é a mesma coisa, né?
É difícil de complementar, mas assim, falando agora da minha experiência, né? Eu acho que o cicloturismo ele me entregou algo que eu acreditava que eu não tinha capacidade, que é me locomover com a minha própria força. A gente vive num mundo onde tudo é automatizado, tudo é botão, tecnologia e tudo mais, e você vai perdendo a noção da sua capacidade, né? Do que o teu corpo tem, do que você pode fazer com o teu corpo e tudo mais. E aí, quando eu comecei a viajar de bicicleta, eu praticamente ganhei o mundo com isso, porque eu percebi que com a minha força eu podia chegar em qualquer lugar, eu não dependia exatamente de gastar dinheiro, de ter um carro grande, enfim, de coisas que o capitalismo te oferece como solução, eu não precisei mais dessas soluções, a solução estava dentro de mim mesma. Então eu acho que isso é uma grande coisa do cicloturismo, né? Você voltar para si mesmo, ter esse crescimento interior que o Olinto falou e essa compreensão das tuas capacidades, que o mundo é seu, né? A gente, como nômade, tem essa vontade tem esse sentimento mesmo de pertencimento ao mundo cada vez que a gente vai indo mais longe. E a bicicleta te entrega isso com plenitude, eu acho.
Que bonito, que bonito, assim. Eu vou revelar para vocês, né? Eu estou me exercitando. E recentemente eu consegui fazer 20 marinheiros. E eu fiquei impressionado. Assim, meus braços me levantaram 20 vezes. Agora imagina você conhecer o mundo com as suas próprias forças. Se eu com 20 marinheiros no chão da sala senti um poder ali com o meu corpo, agora imagina você em uma bicicleta. Olha, eu tô aqui apaixonado, assim, é inspirador.
Tem uma outra coisa que agora, complementando isso que você falou, que a bicicleta acaba exercitando a tua paciência, né? A gente vive num mundo de imediatismo, de ter as coisas prontas, e pra subir uma montanha, se você não tiver paciência, você não consegue, simplesmente. Você não precisa necessariamente de força, você precisa de perseverança, de ficar dias e dias lá naquela marchinha da bicicleta, pedalando, até chegar no topo. É algo que eu acho que a bicicleta também entrega pra gente, né? Essa capacidade de ter mais paciência com as coisas, de dar tempo ao tempo, de saber que no final você vai ter uma solução e não se desesperar, né? Você abraçar o lugar que você tá, as características daquilo que você tá vivendo e vivenciar isso mais uma vez com plenitude. E a gente costuma dizer que, na verdade, o cicloturismo, a viagem de bicicleta é o caminho, não é o ponto final, né? Muitas vezes, quando você viaja com meios como avião, ônibus, o próprio carro, né? A tua viagem está lá no final, está lá na chegada. Você está indo de A para B e você vai viajar quando você chegar lá. Na bicicleta, você tem a viagem todo esse caminho. Cada pedalada sua faz parte da viagem.
Então, que tem que voltar um pouco no que você estava falando, né? E a bicicleta, ela acaba entregando esta força, esse poder, de uma forma muito simples, muito generosa para você. Muito gradativa. Não é aquela coisa de você, vou treinar e um dia eu vou conseguir. Não, você não tem obrigação nenhuma. Você pode fazer 100 quilômetros no dia, mas pode fazer 25 ou 30 e parar, e descansar. Aí no outro dia você vai fazer de novo, aí no outro dia vai fazer, no outro dia você não vai fazer, porque você está muito cansado. Aí quando você começa de novo, você já vai fazer mais do que você costumava fazer. E assim vai indo. Você vai ficando poderoso realmente. E assim, voltando lá no começo mesmo, que parecia que estava intrigado com o começo desse troço todo, né? E eu acho que é um tema interessante, porque as pessoas querem começar. E é bom lembrar uma coisa, cara. Quando eu saí do Brasil, o salário mínimo no Brasil valia 60 dólares. A gente tinha uma inflação absurda, que você não sabe o que é isso. 140% ao ano. É um absurdo, é um negócio fora de parâmetro, assim. Ninguém queria saber de brasileiro no mundo inteiro. Era super difícil você conseguir visto para brasileiro. Tá? O nosso país, já, o salário mínimo aqui, há uns governos atrás, já teve $300. $300, né? Era 60, uhum. Chegou a $300, salário mínimo. Esse era meu
compra,
salário,
né?
Como advogado.
Uhum.
Não. Não é poder de compra, é em dólar mesmo.
Certo.
Hoje, o dólar está R$5. Você vai dividir por mil, não dá nada, né?
Uhum.
Ele já teve a $300, que era o meu salário como jovem advogado. Bom, quando eu saí do Brasil, eu juntei $4.500, porque eu queria fazer uma viagem pela Europa. Eu achei que dava. Sobrou. Ordinariamente, na Europa, eu gastava $150 por mês. Então, quer dizer, eu gastei na volta ao mundo $10.000. É uma grana, eu não tenho no meu bolso agora. Mas eu acho que é muito acessível isso. Muitas pessoas podem fazer isso.
É, e não precisam fazer uma volta ao mundo de bicicleta.
Ou começa. O fato é o seguinte, que se o cara ficar pensando em como ele vai sustentar uma viagem dele, já sair assim, bom, ele pode conseguir, hoje em dia, com a internet, com os meios digitais, você tem, eventualmente, algumas facilidades. Só que o fato é o seguinte, esse cara nunca vai entender o que é você viver uma liberdade plena. A liberdade é diferente, você vai estar escravo ou não. Não vou usar escravo, mas você vai estar dependente de alguma fonte de renda. Você está focado naquilo.
Uhum.
Eu, por outro lado, eu trabalhei, eu juntei $4.500 e saí viajar. Era para ficar um ano. Um ano é um monte de coisa. Mas que você fique livre. Que você não fique um ano fazendo vídeo toda semana para o YouTube. Que você não fique um ano tendo obrigações, seja qual for, de retorno publicitário disso ou daquilo. Que você possa viver a tua liberdade, pensar no que você quer, ir para onde você quiser, mudar de plano, crescer e ter espaço para crescer. Porque uma coisa você tem que lembrar, quando você está começando, você só imagina o que você conhece, você não imagina o que você não conhece. Você não só tem vontade de comer as frutas que você já ouviu falar. Se eu te mostrar uma fruta novinha que você nunca ouviu falar, você nunca teve vontade de comer aquela fruta que você não conhecia a existência dela.
Todo
então,
sentido.
Se você sai hoje e você segue um plano, pronto, você criou um exoesqueleto que você não consegue quebrar ele. E ao contrário, você tem que ir quebrando os seus esqueletos externos, os exoesqueletos, e se transformando na coisa melhor. Você tem que voltar um outro cara. Para a tua viagem ter valido realmente a pena, você tem que voltar outro cara. Quando eu voltei, eu não queria ser mais advogado. Eu queria nem mesmo morar numa casa. Eu não achava funcional você discutir entre casa e apartamento. Eu tinha uma ideia clara que isso não era necessário mais. Eu queria divulgar o cicloturismo no Brasil. Eu escrevi um livro sobre a volta ao mundo e a gente começou a ter essa vida. Faz 14 anos que eu e a Rafa, a gente mora no motorhome e vive, aí sim, nós estamos trabalhando. A gente vive da venda desses livros e tem uma vida. A cada 2 anos a gente viaja, faz uma aventura de bicicleta, fica 4 meses fora. E, bom, a gente continua, igual você falou, a gente leva os problemas para o dia a dia. No motorhome, agora voltando a falar de relacionamento, você não tem ideia do que é ficar 7 dias por semana, 24 horas junto.
Ah, ele deve ter ideia, ele já tá. Você já também fica com a tua esposa, né?
Há uns bons 4
você
anos.
Trabalha junto com ela?
Trabalha, a gente
você
tem,
trabalha junto
a gente tem empresa juntos e tudo mais, sim.
Coitada dela, cara.
Coitada dela, exatamente, exatamente.
Manda o nosso abraço para ela.
Maravilha. Olha, o que eu vou perguntar daqui para frente é com plena consciência de que vocês são especialistas e já produziram centenas de conteúdos e livros e palestras, enfim. Então, vocês não precisam se aprofundar tanto para a audiência do podcast, porque isso que eu vou perguntar, de certa forma, está um pouco espalhado por aí e vocês têm todo o direito de divulgar, inclusive, o conteúdo completo, né? Então, podem apenas pincelar. Eu queria só pequenos passos, né? Pequenas dicas, assim, até de uma forma sintetizada, para quem se deslumbra, para quem tem um interesse na prática do cicloturismo, boas práticas para começar e também, assim, pequenos detalhes, assim, sobre legislação, sobre equipamento. Eu estava assistindo vídeo sobre os equipamentos de proteção, retrovisor, a queda que a Rafaela teve, que se melecou toda de lama, enfim. Eu vi algumas coisas, então se vocês puderem sintetizar um pouquinho para, sabe, dá um caminho. Esse caminho pode ser, inclusive, o livro, os livros, né? Pode ser isso, inclusive.
Então, olha só, para você assim, falar, começar no cicloturismo é uma coisa complicada, eu acho, sabe? Eu não sei, assim, são poucas pessoas que começam viajando de bicicleta. Isso é coisa de europeu. Europeu que tem a bicicleta já no sangue, no DNA, eu já vi várias histórias de europeu. Pegou uma bicicleta da tia dele, saiu viajando, fez uma viagem de anos. Isso é, assim, mais de um eu já ouvi falar. Mas é incomum, principalmente aqui no Brasil. Eu acho que, para você viajar de bicicleta, você tem que aumentar o teu relacionamento com a bicicleta primeiro. E eu já vou avisando. Isso, geralmente, viajar de bicicleta não é coisa de atleta. Está mais ligado às pessoas que gostam de viajar e gostam de aventura. Esses são os caras que mais viajam. Os atletas não viajam tanto. Assim, é menos, tá? Bom, eu acredito, vamos lá. A pessoa começa a utilizar a bicicleta, ela começa a ver as capacidades dela reais. Uma das coisas importantes é você colocar um odômetro para medir quantos quilômetros você faz. Não é para mostrar para ninguém, sabe? Mas é para você perceber o quanto que você tem a capacidade de fazer. Aí vem o problema do Brasil, que são os carros. Não são as pessoas. O brasileiro é um cara super cordial, super gente boa. Mas, assim, muito gente boa comparado com qualquer cara do mundo, assim, pela minha experiência. Só que quando ele entra no carro, ele é um arrogante boçal. Muito estranho isso, é muito estranho. Isso é uma ideologia, assim, muito antiga, de propaganda e tudo mais, que o cara acaba ficando desse jeito.
É um empoderamento,
então, é complicado,
né?
Empoderamento absurdo. Ele se acha, qualquer um, inclusive a gente, porque as coisas já são assim, entendeu? Quantas cidades no Brasil param na faixa pedestre? Brasília, por exemplo, você tem que parar na faixa de pedestre. Os caras até estranham. Eu, quando cheguei lá, até estranhei. Porque já entrou dentro de mim. É muito estranho. Eu tento sempre, obviamente, melhorar isso em mim. Mesmo porque eu dirijo muito pouco. Mas vamos lá. Então, isso faz com que as pessoas tenham que prestar atenção onde que elas começam a pedalar. Principalmente para fazer viagem. E aí que vem o nosso trabalho. A gente escreve guias para as pessoas viajarem de bicicleta. Principalmente porque, se elas não souberem por onde passar, elas estão tomando mais riscos ou então estão fazendo coisas meio estranhas, estão em lugares feios, lugares eventualmente perigosos por isso ou por aquilo. Tem pouco interesse. Logo, elas vão enjoar dessa história de viajar de bicicleta. Então, a gente escreveu uma série de guias para o cara atravessar. Eles se juntam um ao outro. E aí, o que acontece? O cara pode atravessar o país todo com os nossos guias. 7 mil quilômetros só dentro do Brasil. Nesses guias tem toda a informação para você se preparar para cada uma dessas viagens. Então, eu acho que esse que é o caminho. Então, primeiro, o cara, assim, ficar mais perto da bicicleta, começar a andar com ela, começar a usar ela para ir fazer compra, para ir no mercado, para ir para a escola, para ir para o trabalho. Aí, final de semana, ele começa a fazer alguma coisa a mais. Quem puder, entra no nosso site, www.olinto.com.br. E lá tem conceito de cicloturismo, tem um monte de dica para o cara começar a treinar, como que ele escolhe uma bicicleta mais ou menos para ele, né, começar, né, no cicloturismo. A gente entrega isso grátis lá. E, obviamente, quem seguir o nosso canal no YouTube, meu, tem um monte de história lá, tem um monte de coisa, bastante mesmo, tá? Uhum. E aí, quando ele quiser, bom, eu quero fazer uma viagem, Olinto, para onde que eu vou? Bom, aí vem um conselho complexo, porque a gente acredita mesmo que a pessoa deve fazer a viagem que tem dentro do coração dela. A gente, com os guias, tenta tocar vários tipos de viagem que cada uma pessoa gosta ou não. Então, a gente sugere mesmo que as pessoas entrem no nosso canal do YouTube. Cada um desses guias nossos tem um documentário muito bem feito sobre cada região. E aí, prestando atenção nesses documentários, vai sentir alguma coisa. Nossa, que legal esse tipo de viagem que você vai para um lugar sagrado, parece uma peregrinação de Santiago. Pronto, esse é o caminho da fé.
Sim.
Nossa, cara, que legal você viajar por esse caminho histórico. Meu, passou aqui tanta riqueza, ouro, diamante. Pronto, é o caminho da Estrada Real. Caminho velho, caminho dos diamantes. Ai, cara, que lugar fascinante. É um dos lugares mais bonitos do Brasil, que eu acho. Pronto, aí você tem Circuitos do Sul, você tem o último guia, que é, inclusive, assim, um guia para aventura, para quem quer se aventurar mesmo, ficar em barraca, entrar no Agreste, que é esse último guia fascinante que você assistiu um pedaço sobre
a Serra do Espinhaço.
Toda a Serra do Espinhaço, desde lá de Diamantina até o Parque Nacional Chapada Diamantina. Então, quer dizer, são vários estilos de viagem que cada um vai escolher segundo o pique que está, como está sentindo. E, eventualmente, vai evoluir. Depois de fazer um, vai querer experimentar uma outra coisa. Esse é o nosso sincero conselho. Eu não vou ficar falando aqui, e aí você vai ter que ter um pedal XY, um jogo de uma ferramenta tal, uma marcha, não sei quanto. Não, isso está lá no nosso site, você vai dar uma olhada lá.
Mesmo porque quanto mais você tem essa afinidade com a bicicleta, você vai desenvolvendo essa afinidade, você vai aprendendo isso, né? Se você tiver a possibilidade de andar com alguém que já tem mais experiência, você vai aprender com a pessoa, senão você vai aprender sozinho, vai perguntar para o mecânico, vai aprendendo a mexer na bicicleta e você vai evoluindo. Complementando isso que o Olinto falou, eu gostaria de deixar uma dica aqui que eu acho que serve para a vida, né? Se influenciar por aquilo que você quer ser. Você quer viajar de bicicleta? Então, conversa com quem viaja de bicicleta, assiste vídeo de quem viaja de bicicleta. Você quer ser nômade? Ouve o podcast dos nômades, do Heitor. Você acompanha pessoas que vivem como nômades. Porque, assim, dizem que a gente é aquilo que a gente come. Eu acredito muito nisso. A gente é aquilo que a gente come de alimento físico, material, né? E de alimento espiritual também. Então, não adianta você querer viajar de bicicleta só conversar com quem vai falar não, isso daí é besteira, coisa, isso aí é loucura, louco, isso aí é perigoso. Se alguém chega falando isso para você, você já deixa a pessoa falando sozinha e vai falar com outro que não acha. Porque eu acho que é muito assim. A gente... acaba se influenciando por aquilo que as pessoas falam e fazem, né? No meu caso, eu só não entrei nesse mundo nômade antes por falta de referência, isso eu tenho consciência absoluta, porque no dia que eu conheci o Olinto, foi instantâneo me identificar com o estilo de vida, só que eu nunca tinha ouvido falar de ninguém que vivesse desse jeito. Isso foi em 2007.
Que engraçado, né? Que engraçado.
Talvez se naquela época já tivesse tantos nômades andando por aí, eu já poderia ter sido nômade antes, né? Eu tenho consciência plena que eu só não entrei nessa vida antes por falta de referência.
Que bom que a internet, de certa forma, ela ajudou, né, as pessoas a se divulgarem e a formar essas comunidades. Uma coisa que eu sempre enfatizo nas gravações dos episódios é que eu me sinto privilegiado de ter escolhido um nome neutro, né? Podcast Nômade. E dentro desta nomenclatura, existem diversos estilos, né? Então, eu me sinto honrado de hoje estar conversando com vocês, que tem um estilo de viagem, e me sinto honrado, sabe? Eu sinto que eu faço... É como se fosse um guarda-chuva, onde dali a pessoa... Eu englobo todo mundo, todos os estilos, e dali cada pessoa que escuta pode pegar aquela fala daquela pessoa que está sendo entrevistada que mais agradou e vai dali conhecer aquele estilo. Ouvindo e assistindo vocês, por exemplo, uma coisa que eu gostei, que foi uma coisa que me chamou a atenção, um detalhe sobre o retrovisor, por exemplo, que você fala que não é bom você não ter o retrovisor porque você acha que você escuta, e se vier um carro pela parte de trás e outro pela parte da frente na estrada, será que você vai escutar? E eu senti na hora, olha, são especialistas aqui, sabe? Achei muito bom, achei muito bom isso. Mas, assim, por outro lado, se a tecnologia faz essas pontes, tem outra perspectiva que vocês trazem também, que é justamente de se libertar. E aí,
isso.
Eu gosto muito, eu gostei muito, assim, primeiro, que essa estrutura social que a gente tem, ela aprisiona, sabe, de forma financeira, até de forma cultural mesmo, de forma comportamental e de forma tecnológica também. Então, eu percebo que esse estilo de vida ajuda a gente a conseguir perceber que é possível se libertar. Quais são as colocações que vocês trazem desse aspecto?
Então, eu acho que a partir do momento que você passa a viajar e conhecer outras realidades, você está abrindo a sua mente para elas, né? Você está tendo percepção das coisas, principalmente se você vai com uma visão de absorver aquilo e não de criticar, né? Porque muitas vezes acontece isso, a pessoa vê uma outra realidade e começa a falar daquela realidade como eles e eu, né? Se fazendo um muro. A gente tenta sempre transpor esse muro que existe, né? Então, por exemplo, vamos para o Oriente Médio, o que eu vejo ali que tem... que faz paralelo comigo, que eu posso aprender com eles, o que tem de bom naquela cultura, né? Então, acho que essa parte da vida nômade faz com que a gente possa realmente abrir nossa mente e superar esse exoesqueleto que o Olimpo falou, que a gente tem, que a gente cria, né, desde a nossa infância, e superar isso e construir aquilo que a gente é de verdade ou aquilo que a gente quer ser.
Então, Heitor, e você falou uma coisa interessante da internet, né? Porque, no fundo, ela é uma ferramenta. E uma ferramenta pode servir de arma. E pior, pode servir de arma contra você mesmo. E eu sou uma testemunha disso, porque eu fiz a volta ao mundo justamente antes da internet. E eu sei o que é viajar hoje. Então, um conselho, ou sei lá o que eu possa dar para as pessoas que estão começando, é vivenciar o que está do teu lado e tomar muito cuidado com a internet. Então, se auto-restringir mesmo, porque eles estão lá para absorver a total a sua atenção. Eles têm mecanismos... Bom, e isso está bem famoso agora, né? Mas, era fácil perceber, eles têm mecanismos para te atrair. Então, o que acontece? Você para de viver lá fora para viver aqui dentro. E não tem essa. A internet não é tudo. O mundo lá fora é muito maior e muito mais interessante. E não está todo mundo na internet. E assim, o que tem de mais interessante, você tem que ser vivido. Então, quem está me escutando, pega essa ferramenta e vai para frente. Não fica só nela. Ela é só um mecanismo. Use ela para passar uma mensagem, use ela, não seja usado por ela. Quando eu viajava de bicicleta, o que acontecia? Eu não podia me relacionar com ninguém da minha família, não dava para ligar. Uma carta, eu tinha que escrever carta, e demorava 4 meses para receber uma resposta. Isso não é comunicação. Então, o que acontecia comigo? As pessoas têm que trocar energia. E eu não trocava energia nem com a minha família, nem com meus amigos, nem com meus parentes. Eu tinha que trocar energia com as pessoas que estavam do meu lado. Eu vivia cada local que eu passei. E cada local que eu passei era muito único, porque não tinha influência da globalização. Eles eram muito especiais. Então, a vivência é muito mais impactante. Agora, por outro lado, se você todo dia chega no final do dia e vai postar e vai falar, se continua trocando energia com as mesmas pessoas de sempre, ao invés de trocar com aquelas que estão no teu lado lá. Então, a tua vivência fica bastante reduzida. E aí que tá. Essas vivências é que vão te ensinar alguma coisa e você está perdendo essas oportunidades. E você está viajando tanto para se relacionar com as mesmas pessoas que você se relacionava antes.
Incrível.
Então, toma muito cuidado com isso.
Incrível, é um ponto de vida que eu nunca tinha parado para refletir. Incrível, Rafaela.
E com relação ainda, quando você falou do retrovisor, aí eu me lembrei, né, de comentar o seguinte: a gente, nossos livros, eles são impressos, né? Os nossos guias, eles têm planilhas, então está escrito lá, no quilômetro 21 vai ter uma igrejinha, vire à direita. No quilômetro, então você vai, põe o odômetro lá, o contador de quilômetro na bicicleta e vai pedalando e vai lendo, está escrito no guia, a gente vai conversando com você lá no lugar, você pega o livro, somos nós falando na tua orelha lá. E tem gente que pergunta, né, mas por que vocês não digitalizam isso? Por que não faz põe um track log, não sei o quê, põe no GPS, a tecnologia ajudando e tudo mais. A gente acredita muito que a pessoa tem uma experiência muito mais orgânica e muito mais intensa se ela for observando os pontos que ela está e se orientando. O ser humano, ele sempre soube se orientar pelo sol, pelas estrelas, e hoje a gente não tem mais isso. Então, uma pessoa sem um aparelho celular que depende de bateria, depende dele funcionar, não pode molhar, não pode cair no chão, a pessoa sem isso, ela é um nada.
Ah, ela não está segura.
Né? Ela não está segura. Se a segurança dela está no GPS ou no celular, ela não está segura. Enquanto que se ela tem aquelas orientações, já está tudo escrito lá, quantos quilômetros são e tudo mais, mesmo que ela perca o odômetro, porque um amigo nosso que mora aí no Recife perdeu o odômetro no meio do caminho, ele foi lendo o guia, mais ou menos ele foi pela orientação que estava lá, então chegou no cruzamento, ele identificava o cruzamento que estava descrito na planilha e ele seguiu todo o caminho com aquele mapa do tesouro, vamos dizer assim, né? De uma forma natural de se orientar. Então, a gente preza muito por isso, né? Da gente desenvolver as habilidades que são naturais do homem, que a gente vai perdendo por causa das facilidades da vida. Então, o sedentarismo, a hipervalorização da tecnologia, a hiperdependência da tecnologia, né? A gente tenta trabalhar um pouco para devolver para as pessoas essa coisa mais natural, mais orgânica.
Eu estou achando muito legal, porque eu trabalho com tecnologia, então assim, é muito legal ter esse contraponto, me faz pensar em coisas. E eu gosto assim do conteúdo que vocês fazem, quando vocês citam, por exemplo, que o cicloturismo vai aonde o Google Street View não foi. Então, por consequência, já tem uma natureza de se libertar um pouco, né, da tecnologia. E aí, quando você leva isso a se libertar de um Google Maps, né, estamos vivendo na era do Waze, você se libertar dessas coisas e desenvolver, né, relembrar esse senso de orientação orgânica é muito bom. Mas tinha uma última coisa para a gente fechar esse bloco de cicloturismo e falar de relação mesmo, né, de viver 24/7 com nossos companheiros, que é a questão de que existem alguns lugares que não são bons para o cicloturista, né? E até vou até falar dessa, colocar dessa forma: lugares turísticos não são bons para cicloturistas. O que, é que vocês podem trazer sobre essa expressão, essa frase?
Então, olha só, cada forma de viajar tem suas características, né? E a bicicleta é um veículo como qualquer um. Então, eu já fiz vários tipos de cicloturismo, eu vi pessoas fazendo outros tantos. Então, cada um faz o que quer. Se você gosta de vinho, por exemplo, você vai para o Vale do Loire lá, e aí você faz uma visitação só em adega, depois você vai lá em restaurantes e tudo mais. Tem vários estilos de viagem. Qualquer viagem, se você for de bicicleta, vai potencializar essa viagem. Você vai contactar com as pessoas, que nem eu já comentei. Agora, sim, você vai pegando as características da bicicleta e vai vendo quando ela se aplica melhor ou não. Então, se você vai para regiões com muito carro e que os motoristas são desrespeitosos, pronto, esses lugares não são os melhores para você viajar de bicicleta, porque outros com menos carros são melhores. Então, é só nesse ponto que eu vejo a bicicleta como um problema. Então, você vai para grandes centros brasileiros, eu não gosto muito de andar de bicicleta, eu não gosto de andar de bicicleta em São Paulo. A Rafa andava até. Hoje ela já não gosta. Nossa, mais. Andava. Ela desacostumou totalmente. Ela era acostumada. Desacostumou, porque não é tão bom assim. Agora, a gente andou em altitudes de mais de 5 mil metros. Lugares com menos de 20 graus negativos. Né? Calor de mais de 50 graus. Deserto, selva. Então, é difícil eu falar para você, não, tem um lugar que não é bom. Como é bom, né?
Na verdade, né? A gente comenta sobre os lugares muito turísticos que tem um grande assédio, né? E aí o que acontece? Essa experiência com as pessoas do lugar acaba ficando comprometida muitas vezes, né? Porque o que acontece? O lugar que tem muito assédio de turista, as pessoas muitas vezes já não têm mais a cultura tão preservada, elas já estão, por exemplo, a cidade de Cusco. Lá, para você, eu acredito que nos arrabaldes você possa conseguir uma experiência um pouco melhor, mas mesmo assim, tudo que você vai ter lá de oferta de produto turístico é formatado para agradar o turista. Não, já é, vamos dizer assim, modificado, né, ligeiramente, para que o turista goste daquela apresentação, goste daquela comida, então põe menos pimenta, sabe? Assim, já vai formatando um tipo de experiência para agradar todos os gostos de turista. Uhum. E, por outro lado, aquela pessoa que queria te receber na sua casa, por exemplo, você está passando de bicicleta, pede uma água, a pessoa já te convida para um café, já aconteceu com a gente na Carretera Austral. Então, a gente não conseguiu comprar tudo que a gente precisava de comida e vimos que tinha uma casinha com uma galinha lá no fundo, umas galinhas no fundo. Tocamos a campainha da mulher e pedimos se a gente podia comprar um ovo dela. Ela botou um preço, a gente não tinha dinheiro trocado, a gente tinha uma nota muito grande, ou então tipo eu não sei, não lembro bem quais eram os valores, eu sei que valia 2 e a gente tinha 1,50. A mulher não deu 2 ovos pra gente por 1,50, porque ela tá cansada de ver turista. E assim, nem é uma pessoa que trabalha com turismo, entendeu? Uhum. Então, quando você vai para um lugar que tem muito assédio de turismo, você corre o risco de ter uma experiência prejudicada nesse sentido, né? Que as pessoas já estão saturadas, que a experiência do turismo é formatada já para agradar o turista e não algo original, né? Então, a comida já vai ter um sabor um pouco diferente, não vai ser tão amarga como eles estão acostumados e tudo mais.
Assim, em poucas palavras, como a característica de você viajar de bicicleta é você se relaciona mais com as pessoas, então se você tem uma região muito turística, você vai se relacionar mais com pessoas que estão lá só para faturar em cima do turismo. Ao passo que você estiver num lugar neutro, você vai ter um relacionamento com pessoas, como as pessoas são.
Paris então, é famosa, pessoas... né? Por isso, inclusive. Paris é famosa por isso, né?
Por isso o quê? Vamos ver, fala pra mim.
Por essa questão, assim, de ser a capital mundial do turismo, receber muito turista. Não. E o próprio parisiense não aguentar mais, assim, aquela movimentação.
E é por isso que eu uso esse exemplo. Que eu cheguei em Paris, debaixo da Torre Eiffel, tinha 5 parisienses falando comigo. Porque mesmo assim, claro que é uma capital, um monte de gente, os caras estavam passando por ali. Eles pararam para falar comigo. Então, para ver como é que é as coisas. Aí agora,
mesma forma... O cicloturismo não é algo também tão... Assim, tem bastante hoje, mas naquela época não tinha tanto cicloturista passando pelo mundo. Agora, se você chegar embaixo da Torre Eiffel e tiver 10 cicloturistas lá, também vão ficar olhando mosca, né? Porque não vai ter gente.
É, mas tem, aí que tá, o cicloturismo ainda assim, na maior parte dos lugares, tirando as rotas tradicionais, né? Tipo Santiago de Compostela, Carretera Austral, várias outras rotas tradicionais, é muito pouca gente. Se você fizer coisas tradicionais, você vai encontrar, mas se não, não. Você vai ter uma experiência muito exclusiva, né?
Uma coisa que eu percebi, que eu captei das palavras de vocês, é que quando se é pequeno, é mais fácil de você se libertar do que quando você é muito grande. Eu queria que vocês trouxessem um pouco dessa reflexão. Pequeno, grande, qual é o comparativo? O que é que você quer dizer com isso? Se libertar do quê? E vou além. Do que é que vocês não querem se libertar? Do que é que vocês olham hoje da sociedade, da tecnologia? É aquilo que vocês dizem assim, olha, apesar de tudo, isso aqui eu quero ter na minha vida.
Então, na verdade, isso vem de uma frase que é o suprassumo, né? Assim, o resumo daquele livro sobre a volta ao mundo, que é No Guidão da Liberdade. Então, o que acontece? A gente acredita que... nem acredita, mais ou menos, né? É que se você, quanto maior qualquer projeto que você tenha, maior espaço dele, mais pesado ele vai ser. E mais difícil de você ser livre. Isso me parece uma coisa bastante palpável, assim, né? Então, a gente prefere ser pequeno porque a gente tem mais liberdade. E a gente tem menos medo de perder, seja o que for. Agora, as coisas que eu já aprendi como boas, eu não tenho vontade de perder. E não é o que mais limita a minha liberdade é o meu sentimento de missão no mundo. Eu explico. Quando eu terminei a volta ao mundo, eu senti que a visão do brasileiro sobre aventura era muito deturpada. Era muito fechada em cima de exemplos tipo Amir Klink. Uma forma de aventura só desse jeito, entendeu? E eu via que o cicloturismo era quase antítese de quase tudo que ele era e falava. E eu queria divulgar essa forma tão acessível de fazer aventura, de viajar de bicicleta e conhecer o mundo e ter várias experiências. Bom, isso me limita, porque desde então eu fiquei trabalhando nisso. Eu escrevi um livro, depois escrevi outro livro, depois escrevi vários guias, a gente escreveu vários guias, e a gente tem um canal no YouTube que dá um monte de trabalho. Por quê? Por causa de um ideal, de acreditar naquele ideal, de acreditar nessa missão, de passar essa ideia adiante. Então, eu acho que é isso, mas se você não tem paixão por nada, você não está... Claro, se você não está apegado a nada, você não tem paixão por nada. Então, acho que é essa paixão que me faz apegado, né? Que nem antes de conhecer a Rafa, eu não me importava com muita coisa. Agora ela é muito cara para mim, né? Então, eu dependo muito dela, né? Ela é muito cara para mim, eu não vou perder, não quero perder ela por nada, assim, né? Então, é essa contraposição de valores.
Caramba, que bonito! Olha, e você falou de medo de perder. Eu não coloquei essa pergunta aqui na minha pauta, mas ela é uma pergunta mais para mim mesmo, mas que eu acho que pode ajudar muita gente na audiência, né? Uma coisa que eu fico deslumbrado e triste ao mesmo tempo é você ter um motorhome no Brasil. E eu fico pensando, poxa, como é lidar com essa exposição, essa possibilidade de você ser roubado, com a violência mesmo, característica da América Latina, Como é lidar com isso? E aí você falou agora do medo de perder, e eu ainda vou botar um pouquinho de tempero. Medo de perder a Rafaela, sabe? Como é equilibrar essa sensação? Eu falo isso porque é algo que eu tenho muita vontade de fazer e é algo que eu tenho muito medo de fazer. E aí eu queria só, se vocês puderem... Essa pergunta é mais para mim mesmo do que para a audiência, mas eu sei que vai ser bom para...
Não, mas tá valendo. E eu, assim, respondo com o maior prazer, Heitor, porque é o seguinte, no fundo, a violência, olha, cara, é quase um mito. Porque o mundo lá fora, principalmente se você for viajar de bicicleta, o mundo lá fora não é o que eles te mostram. Eu não sei se é a tua formação, mas acho que todo mundo que está ouvindo, que é jornalista, sabe disso. Qualquer notícia ruim é muito mais importante para um jornal do que uma notícia boa. Ele sempre vai tomar a capa, sempre vai tomar a frente uma notícia ruim, porque ela vem demais. A gente quer ouvir coisa ruim. Eu vou te dar um monte de dica de perigo, de coisa... Eu não faço isso. Você vê nos meus vídeos, eles não são assim, porque eu não acredito nisso. Não só não acredito porque eu não quero acreditar, porque eu não tive experiência para isso. Cara, se você vai viajar de bicicleta, você faz a volta ao mundo, você vai ver que tem, para cada 20 pessoas que te trataram bem, tem meia que te tratou mal. Essa é a proporção do mundo. O mundo é feito de cara que nem eu, que nem você. Você não é santo, cara, mas você... Se chegar um gringo aqui, você quer servir para ele arroz e feijão. E se ele falar que tá gostoso, você vai ficar super contente. Se ele falar very good, entendeu? Isso é o que você vai encontrar no mundo inteiro. O mundo é feito de pessoas assim. O mundo não é feito de bandido. E as pessoas se esquecem disso, simplesmente esquecem. Então, assim, só que para acreditar nisso, você tem que tomar os passos em direção a isso. Então você vai tomando risco, tomando, depois você vê que não tem risco de verdade. Agora, aqui no Brasil, é a mesma coisa. E assim, só para concluir, depois deixar a Rafa falar, né? Ela está querendo falar. Perder a Rafaela nesse tipo de situação é uma outra coisa, porque eu não perco nem ganho ela. Isso não é discurso da Dilma, tá?
Maravilha!
Ela está no caminho dela, a gente está caminhando junto, ela está só do meu lado, andando junto, entendeu? Então, a escolha por esse caminho é dela, o risco é dela, o sonho é dela, e ela está aprendendo. E a Rafa vai falar um negócio e depois eu teria mais uma coisa para falar.
Não,
mas
termino, pode terminar.
É que é longo ainda.
Não, pode falar.
Ela está gostando, ela está gostando.
Tem uma coisa muito importante, que é o medo. O medo serve para te proteger. Mas ele, para mim, ele não pode evitar que você realize o que você sonha. Isso é muito importante. E é um equilíbrio muito delicado. Mas como você faz para resolver esse problema? Você tem que ter um contato muito grande com você. E tem coisas que é para você. Tem coisas que não são para você. Eu peço que você um dia veja um filme chamado Patch Adams. Você já viu esse filme?
Já, mas faz tempo. Faz tempo.
Então, faz tempo. Então, eventualmente você vai lembrar, eventualmente não. Ele tinha uma namorada. Ele, lá pro meio do filme, ela vira a namorada dele.
Uhum.
E ela era, assim, admirava muito ele, tudo que ele era. Ele tinha uma missão. Ele não tinha medo, porque aquela missão dele era o sonho dele. E ela, mais ou menos, embarcou no sonho dele, mesmo sem saber o que era direito. Então, tem coisas que ele pode fazer, mas ela não. Então, eu acredito muito nisso. Lembra que eu falei para você, se você quisesse fazer uma primeira viagem de bicicleta, para você sentir o que você mais gostava? Porque eu acredito muito que as pessoas devem realizar o que elas sonham. Elas não precisam ter medo disso. Mas tem que ser um sonho sincero. Não é um sonho de ter um carro. O sonho de ter um carro ninguém tem. Não viu? Não tem. Isso aí é mídia que te coloca esse troço. De entrar dentro de uma caixa e achar que aquele carro é prolongamento do teu corpo. Isso é um absurdo. Tá? Ninguém tem esse tipo de sonho. Mas tem coisa que você sonha de verdade. Se você estiver andando em direção ao teu sonho, então o que acontece? Você está protegido. Isso eu percebi quando eu atravessei regiões em guerra, lá na volta ao mundo. Eu não estava querendo a adrenalina de passar numa região em guerra. Eu queria atravessar porque eu queria chegar nos Himalaias. E eu adoro montanha. Então, as estradas mais altas do mundo estavam lá. Eu atravessei tranquilamente. E eu só reforcei essa minha fé. Então, até hoje, geralmente, quem planeja onde a gente vai de bicicleta é a Rafa.
Uhum.
E só se eu sinto que não. Aí eu falo alguma coisa. Mas eu acredito muito que se ela está seguindo o que ela sonha de verdade, ela não tem o que temer. E até hoje tem sido dessa forma.
É, o que eu queria complementar com relação a isso ainda é que a gente também tem a maior parte das pessoas, né, tem uma experiência de cidade, né? E assim, infelizmente São Paulo é o que está na tela da televisão de todo mundo, e eles pegam assim, não que São Paulo, eu morei em São Paulo, eu tive poucos problemas de verdade com violência, tudo bem, já faz tempo que eu não estou lá, né? Mas enfim, o problema da violência, de roubo, de violência física mesmo, ele está... Aquelas que existem, eles estão concentrados em cidades grandes, né? E por vários motivos, não só por esse, não são bons lugares para quem quer viver em liberdade. Porque você vê, a pessoa que hoje escolheu morar em São Paulo, ela está trancada dentro de um apartamento, né? Durante a pandemia, ela teve que ficar trancada dentro do apartamento, porque os parques ficaram fechados, ela não tinha um espaço para se exercitar. Se você quer viver em liberdade, você tem que se afastar de lugares que te aprisionam, que dizem para você que o lugar de ser feliz é supermercado e shopping, né? Se você escolhe essa vida, você vai estar vulnerável às mazelas que essa vida te entrega também, porque a violência nada mais é do que o fruto da sociedade que a gente vive. A pessoa não nasceu... Ela nasceu e começou a crescer e falou, não, eu vou virar um assassino, eu vou virar um ladrão. Ela é fruto de uma sociedade desequilibrada. Então, se você consegue perspassar por essa sociedade, você não vai ser atingido por isso. E, como o Olinto falou, são coisas pontuais que acontecem, mas que a mídia acaba trazendo como primeira capa da notícia, né? Então, a gente lamenta muito que exista essa visão de violência, de medo de acontecer coisas, né? Mas a gente, felizmente, até hoje, todos esses anos...
Nunca teve problema.
A gente nunca teve problema. Tem um texto que a gente até recomenda que está no nosso site, chama Mecânica Quântica. O mundo muda conforme muda a sua forma de ver o mundo. Então, a gente vive o mundo e vê ele na realidade dele, não... É aquilo que o jornal, a própria internet mostra para nós, né?
Eu vou terminar aqui a edição desse episódio, eu vou mostrar para Maria, porque vocês me deram uma coragem agora, vocês me deram... Isso lembrou, inclusive, o episódio número 4 do podcast Nômade, há quase 2 anos atrás, onde eu conversei com o Guilherme Rizzo, que na ocasião ele pediu carona de São Paulo até Buenos Aires. E ele sempre dizia assim, quando eu chegava num canto, num posto, num restaurante, num local que eu falava que estava pedindo carona para o próximo local, todo mundo dizia, ok, mas tome cuidado, porque lá, o pessoal de lá, sabe, era sempre, nunca o perigo estava... Olha, que legal. E sobre essa questão de caminhar de lado, né, paralelamente... já se encaminhando também para o final dessa conversa, uma coisa que eu gostei de perceber que vocês são muito conscientes de que vocês não são iguais, que vocês têm as suas diferenças, certo? E que eu queria entender um pouco agora esse aspecto, né? Você convive muito com seu companheiro quando você tem esse estilo de vida nômade, e como é viver com uma pessoa que é diferente de você? Quais são as diferenças que vocês têm? Mas não entrando muito na questão íntima de vocês, mas a pergunta é, como lidar com essas diferenças de forma a ter um bom relacionamento?
Assim, a gente tem muita consciência de que qualquer problema que acontece entre nós, a gente tem que resolver da forma mais rápida, né? É uma utopia imaginar que nunca você vai ter problemas, né? Porque mesmo que uma pessoa seja sempre condescendente e a outra esteja sempre ultrapassando a linha, isso tende ao desequilíbrio, você não tem um equilíbrio de verdade. Mesmo que não aconteçam brigas por esse motivo, entendeu? Que um sempre abre mão ou fica quieto e o outro, né? Então, a gente tenta, sempre que percebe aquele ponto onde está tendo atrito, colocar ele abertamente um para o outro e ver como que a gente pode evoluir nesse sentido, né? De o que precisa ser feito para que aquele atrito não aconteça ou que a gente melhore um ao outro nesse caminho, né?
Então, meu, olha só. Há um tempo atrás, eu, assim, as coisas que eu fazia eram muito esquisitas, né? Morar no motorhome, né? Viajar, dar volta ao mundo de bicicleta, era bem inconcebível. Então você não encontrava praticamente ninguém que pensasse assim. Aí o que acontece? Se você entra num relacionamento que um está lá longe do outro, se você negocia o meio é ruim para os dois. Então, muita coisa, a gente não tem muito o que negociar. É, para onde a gente vai? Vai para o Oriente Médio ou vai para a África? É só onde, mas vai viajar, entendeu? Agora, imaginar igual, isso é muito difícil, eu acho. Nem sei se é o ideal. Mas, para mim, o grande lance é que os dois querem fazer a mesma, andar no mesmo caminho. Eventualmente, a gente tem que resolver o problema que os dois têm e os dois pensam que a solução está nesse caminho. E depois, lá na frente, quando muda, não está dando certo, muda junto o caminho. E isso que faz que a gente continue junto. Então, se a Rafa quer para um caminho e quer para o outro, cada um puxa para um lado e a corda arrebenta. É muita força, é muito desgaste no nosso próprio relacionamento. Ou seja, caminhar não é no mesmo caminho. Né?
Caminhar no mesmo caminho. Perfeito. Eu vou para uma última pergunta, essa íntima, que é, hoje, o que causa brigas na relação de vocês? Assim, pelo menos das últimas situações que vocês viveram, o que que estressa um ao outro aí? Só é que talvez nem precisasse ser dita essa pergunta, mas é bom compartilhar com a audiência um pouco de vida real também, né? Às vezes a internet embeleza tanto, a gente tende a embelezar tanto na internet. Por que vocês brigam hoje? Se é que vocês ainda brigam, né? Porque eu acho que briga, porque todo mundo...
Não, briga só. Direto, cara.
Eu não brigo com o Linta, é ele que briga comigo. Não, eu tô brincando. Na verdade, a minha resposta para essa pergunta, eu vejo assim, o que causa mais atrito entre a gente são coisas que eu preciso melhorar em mim, mas que eu fico postergando esse trabalho interior. Então, acaba que ele também fica cansado, e aí isso vai causando um desgaste e acaba levando a uma briga, né? Porque muitas vezes, a pessoa fez uma coisa, falou, você fez isso daí, por que que você fez isso? Não vou mais fazer mais. Assim, porque a gente tenta conversar e compreender por que que aquilo que um ou outro fez não foi legal, né? E a partir desse ponto, beleza, então vamos tentar melhorar. Agora, quando eu tô insistindo em não melhorar, vamos dizer assim, quando aquela coisa vai ficando recorrente, eu acho que isso é o maior ponto de atrito atualmente entre nós, né? Porque isso vai causando mesmo um desgaste no relacionamento.
É bem complexo, porque eu não saberia dizer a causa exata, sabe? Assim, o que mais causa a briga? Porque, eventualmente, a briga é por estar os dois juntos durante tanto tempo junto. Isso é fora do comum, Eu não lembro agora, não sei dizer para você, alguém que fica tanto tempo junto.
Várias vezes a gente termina...
Assim, num espaço tão pequeno. Então, quer dizer, aí eu posso falar que é isso, mas se a gente tivesse em duas casas diferentes, totalmente seria outra coisa. Então, é complexo essa resposta, né? É bem difícil.
Normalmente a gente termina a conversa assim, por que você falou isso para mim? Porque não tem outra pessoa para falar, né? Então, às vezes, mesmo se eu tô numa... que eu tô me sentindo tensa, que eu fiz uma coisa que não deu certo e aí eu acabo falando uma coisa grosseiramente ou me comunicando mal com o Olinto e aí rola aquela discussão, não sei o que, no final, mas por que você falou assim? É porque não tinha outra pessoa pra falar. Então acho que muito é isso, né? Acaba que coisas que você descarregaria de outras formas, né? Falando com outras pessoas e tudo mais, acaba que a gente fica muito focado um no outro. Isso também pode ser algo
Mas uma coisa é certa, briga tem direto, assim, várias vezes, eventualmente várias vezes por dia, e assim, é o que a Rafa falou, você tem que resolver o negócio. Esse que é o negócio, evitar a briga, é que nem você sentar e tentar fazer meditação, achar que a tua mente vai parar. Ela não vai parar. Você tem que tentar concentrar ela e focar em alguma coisa. É isso que é o grande lance, porque ela não vai parar. Então, não adianta evitar a briga, o negócio é resolver os problemas. Então, como a gente resolve isso, que é a arte, né? A gente conversa, a gente fala, tenta ir fundo, onde que começou, vão lá, e assim um vai conhecendo o outro, né?
É, dá uma dica de leitura. Foi um livro que o Olimpo me deu logo que a gente começou a namorar. Chama Criando União, é o livro. Então, eu li esse livro e uma coisa muito forte que ficou dele é o seguinte: toda vez que você tem um problema de relacionamento, e aí ele fala de todos os relacionamentos com família, né, com amigos, com casal, antes de apontar o problema do outro, você entender naquilo, onde que está o teu problema. Mesmo que...
Por que aquele problema está pegando em você?
Mesmo que, vamos dizer, que eu falei uma coisa que ele não gostou. E se a gente acabou ficando... Isso acabou gerando uma briga. Ele tem que tentar entender por que que ele entrou nessa situação de crise com aquilo que eu falei. E eu tenho que entender por que que eu falei aquilo, que é uma coisa que acabou gerando a crise, entendeu? E não um ficar falando, não, porque você falou, não, porque você não gostou. Né? Não, esse jogo de pingue-pongue que muitas vezes acontece entre o casal, que eu acho que causa um desgaste maior do que deveria, porque os atritos vão acontecer, né? Uhum. Coisas, eventualmente um não está muito bem, outro pensou em uma coisa que não vai levar adiante, né? Por exemplo, tem uma ideia de fazer uma coisa que aquilo lá não vai levar por um bom caminho. Tem que ser discutido, tem que ser falado, e às vezes está batendo o pé numa ideia, mas se cada um tiver consciência da sua parte na crise, é muito mais fácil de resolver.
Maravilha! Que bom que a prática da pedalada é praticamente você estar repetindo um mantra, né? E eu acho que eu posso pressupor que essa prática leva a gente à viagem interna, como vocês colocam, costumam dizer por aí, que é a última fronteira, né? Eu acredito que quando vocês estão pedalando, vocês brigam menos, vocês estão mais atentos a dentro. Eu agradeço demais por esse tempo que vocês se dispuseram, pela generosidade e o carinho que vocês compartilharam aqui nesse momento comigo e, por consequência, com a audiência que vai escutar aí pelos próximos dias, semanas, quiçá anos aí. Agradeço e deixo espaço para vocês divulgarem o que vocês quiserem divulgar. E, enfim, né, deixarem sua assinatura aqui no podcast Nômade.
Bom, a gente agradece o convite. É bom falar com quem está na mesma vibração, né? Com pessoas que estão querendo andar por esse caminho que a gente gosta tanto. Como
bom,
eu falei...
Bom ouvir teu sotaque, tua voz boa. Gostosa tua voz.
Ó, gente. Ok.
Como eu falei, eu acho que eu não entrei antes na vida nômade por falta de referência, né? Então, a gente espera que as pessoas que se identificam com esse estilo de vida possam trilhar o seu caminho aí baseado no caminho que outras pessoas já estão andando, né? E construir a sua própria história nesse ser nômade. Mas a gente também, então, vai falar agora dos nossos produtos, né?
Uhum. Então, assim, quem está no caminho de cicloturismo, entra na nossa página, tem os guias lá e tem o nosso canal também, né? Então, nossa página é olinto.com.br. E o Olinto Cicloturismo lá no YouTube. E assim, quem não está muito nessa vibe, a gente vai começar em breve, daqui a alguns dias, algumas semanas, uma websérie falando sobre motorhome e a vida de motorhome. Então a gente pretende passar nossos mais de 20 anos de experiência nessa área.
Inclusive,
né?
Esse motorhome foi a gente que construiu, esse que a gente mora agora. Nós mesmos, com nossas próprias mãos, né? E, então, a gente vai contar um pouquinho sobre isso. Aí, lá
vai responder a pergunta, né, que o pessoal tem, dúvida e tudo mais, né? Conta com a gente mesmo. A gente, entra em contato.
Maravilha. Lá no nosso site, além de todas as dicas, então, a gente tem os livros, os guias, as fotografias. E, como o Olinto falou, o YouTube tem também o nosso perfil no Instagram, Olinto e Rafaela, para quem prefere, né?
Perfeito, agradeço para quem está nos escutando aqui, vão conhecer o trabalho deles, vão seguir eles no YouTube, que eles têm um sorriso contagiante, muito bom, e eu aqui estou só gratidão também, muito obrigado para vocês, e Tenham cuidado, apesar de que você já trouxe, claro, pelo menos para mim, uma lição maravilhosa de que o mundo é 20 vezes mais bom do que ruim. Então, muito obrigado por isso.
Exatamente.
Bom, pessoal, e é isso aí. Lá se foi mais um episódio do Podcast Nômade. Como sempre, eu espero que você tenha gostado demais desse papo que eu tive aqui com o Olinto e com a Rafaela. E lembrar a vocês que tem um grupo da audiência do Podcast Nômade no Telegram, onde a gente está lá para se ajudar. Então, se você tem dúvidas específicas sobre a vida nômade, dicas de passagem aérea, Airbnb, documentação, vacina, o link para entrar nesse grupo está na descrição desse episódio. Você pode entrar agora mesmo e se jogar lá, interagir com as pessoas, conhecer a nomadesfera brasileira e tirar as suas próprias dúvidas, né? Fazer parte dessa comunidade. No mais, quero agradecer a você que me escutou até aqui, quero agradecer a você que me escuta semanalmente. Se você tiver alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, pode me escrever no Gmail, podcastnomade@gmail.com, e também nas minhas redes sociais, que é o Instagram, @alvescontato, Alves com H, e também @podcastnomade. E eu estarei lá de braço aberto para receber todos vocês. Agradecer também as pessoas que me apoiam financeiramente através da campanha de financiamento coletivo deste podcast. E se você gosta desse trabalho que eu faço semanalmente, se você sente que aprende coisas novas, se você quer ver esse trabalho prosperar, então considere virar minha patroa, considere virar meu patrão. Basta acessar o link que está na descrição desse episódio, que é o apoia.se/podcastnomade, e deixar lá o teu carinho financeiro, que isso me ajuda por demais. No mais, eu quero deixar um cheiro para quem me escutou até aqui o finalzinho desse episódio e lembrar que toda segunda-feira de 6 horas da manhã tem episódio novo do Podcast Nômade. Então, até a próxima semana. Tchau!
Você ouviu uma edição fonohouse.com.